Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar do para que surge aquela pessoa, aquele profissional da tecnologia da informação. Né? Esse profissional que trabalha ali com a parte de informática, trabalha com sistemas, trabalha e no mundo dos dados da internet. E ele talvez tenha um para que surgir na história da família. Existem pessoas que têm algumas necessidades de cumprir essas informações. Ontem eu estava colocando até nos stories, falando que existe às vezes um para que as pessoas trazerem alguma missão profissional, uma idealização profissional, e não por acaso, porque talvez durante a vida inteira eles foram se especializando naquela informação. A gente vai explicar um pouquinho o que eles foram se especializando, esses profissionais da tecnologia da informação, que fizeram com que eles trabalhassem com a área que trabalham, e também vamos falar o porquê, às vezes, eles podem adoecer quando eles carregam esse processo de uma forma mais intensa do que deveria, ou trazem esses padrões de uma forma, às vezes, incômoda e não em equilíbrio. Antes de mais nada, vamos apresentar aqui cada uma das pessoas que está aqui comigo, Lucleia, Luciano, primeiro as damas, né? Lucleia, conta um pouquinho quem é você, com quem você trabalha, para o pessoal te conhecer.
Eu sou Lucleia, eu trabalho com as técnicas integrativas, né? Minha formação básica, eu sou fisioterapeuta, trabalho principalmente com a busca da origem dos sintomas, e aí eu utilizo para ressignificar técnicas como a microfisioterapia, psicogenealogia, né? Leitura biológica. E eu estou aqui em Minas Gerais, atendo presencialmente aqui em Teoflotone e em Belo Horizonte.
Beleza, Luciano, conta um pouquinho quem é você, o que você trabalha.
Bom dia, sou Luciano Hirata, sou aqui de Londrina. Trabalho com a medicina chinesa, né, tenho a formação também em fisioterapia aqui no Brasil. As formações com a microfisioterapia, leitura biológica, né, a base importante da homeopatia fez buscar toda essa coerência que a gente tem, o corpo como um todo, né, esse trabalho que a gente vem já há um tempo realizando, em cima dessas informações, de trabalhar o psíquico, né, o corpo, essa correlação importantíssima que a gente tem. Então, são técnicas que eu venho já com uma abordagem, realizando essa experiência na Ásia, que a gente vem compartilhando com o Ivan já há um bom tempo. É isso.
Perfeito. E meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação de base, mas já lá no princípio comecei a buscar informações que me ajudassem a entender a origem emocional dos sintomas dos pacientes, por o fato de ver realmente que eles traziam sintomas vindos desse processo, dessas situações conflitivas emocionais, e os sintomas vinham a aparecer. Então eu precisava entender aquela base desses sintomas, trazendo essa base de dados, de informações, que a gente vai falar hoje um pouco mais, para que pudesse direcionar o atendimento do paciente, ter melhoras e resultados mais efetivos nos atendimentos. E desde 2018, trazendo o curso Origens para disponibilizar esse conhecimento para outros profissionais da área da saúde e terapeutas. Quando a gente idealizou fazer essa série de lives sobre o processo de trabalho, né? Por que algumas pessoas escolhem determinados trabalhos, a gente idealizou para mostrar para as pessoas coisas que às vezes elas não entendem. O que às vezes eles não entendem? Que talvez a gente não escolha um trabalho por acaso. Não é, foi o destino que me trouxe trabalhar com essa informação, ou algo por acaso, tive o interesse de trabalhar com isso ou com aquilo. O trabalho muitas vezes já vem de um padrão que já foi elaborado durante a vida desse paciente. E não só durante a vida dessa pessoa, né, do nosso cliente, porque o que a gente está falando de cliente e paciente? Porque geralmente quando essa pessoa surge no consultório, a gente começa a entender algumas coisas dos sintomas dele que estão baseadas na profissão que ele vive. Então ele reativa nessa profissão, reativa nessas vivências que ele passa. Mas existem coisas que ele já foi se especializando nessa profissão desde a infância. Ou já houve uma necessidade na gestação, uma necessidade hereditária dos pais dele, de surgirem uma pessoa que entenda dessa informação, desse conhecimento, para que pudesse haver melhores resultados futuramente, ou que fosse um recurso essa profissão para solucionar um problema. Da mesma forma que, por exemplo, que a gente já falou de advogados, e às vezes houve uma injustiça na história da família, então há uma necessidade de um advogado para buscar a justiça ou se fazer a justiça perante um momento que não houve essa justiça. Ou há uma necessidade de um profissional da área da saúde porque em algum momento houve alguém que teve uma doença, teve uma dificuldade ou veio a falecer por um erro e aí esse profissional talvez buscaria esse conhecimento para poder evitar que aquilo aconteça novamente. Então, essa necessidade desse profissional é como se fosse uma solução perante a história da família, perante as situações da gestação ou do decorrer da vida desse profissional. Mas para entendermos o para quê é interessante na história da família uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, a gente precisa entender o que faz alguém que trabalha nessa área da tecnologia da informação. Então, eu trouxe aqui um texto para a gente começar a pincelar informações, começar a entender algumas informações desse processo. Ó, a tecnologia da informação é entendida como um conjunto de todas as atividades e soluções produzidas por meio de recursos tecnológicos da computação para realizar o armazenamento, processamento, utilização e transmissão da informação. Ou seja, repetindo, vai armazenamento, realizar o armazenamento, processamento, utilização e transmissão da informação. Então, fiquem com isso, porque a gente vai falar mais sobre esse contexto de informação. Para a informática, a informação será um dado contextualizado do qual alguma tomada de decisão poderá ser feita. Então, o dado é o conteúdo dessa informação. Exemplos comuns da tecnologia da informação: aparelhos telefônicos, software, computadores, satélites, redes de dados, entre outros. Os profissionais da área trabalham para que todos esses sistemas de comunicação continuem funcionando corretamente. Entendam que funcionando corretamente significa que eu quero que essas situações ao meu redor estejam plenas, fluídas e acontecendo da melhor maneira possível. Transmitindo informações da forma mais ágil possível com a ajuda de recursos tecnológicos, buscando melhorias constantes e também criando e desenvolvendo novas tecnologias que facilitem a vida dos usuários. Então, guardem esse processo. Facilitar a vida dos usuários, agir para ajudar com recursos tecnológicos, realizar armazenamento, processamento, utilização da transmissão da informação. Tá? Luz Cléia, o que tu vê aí com relação a esse profissional da tecnologia da informação? Que tipo de conflitos a gente pode pensar que houve na história da família ou que houveram ali nesse ambiente familiar de infância dessa criança que talvez ela se especializou antes mesmo dela imaginar ali no processo de ser um profissional da tecnologia da informação. Baseado nesse contexto, o que você já viu?
Olha, eu vou pensar inicialmente que teve uma falta, né? Porque é lógico que se a gente pensar no Steve Jobs, que tem, né, faleceu com 56 anos, ele vem de uma era onde os pais não viveram essa tecnologia da informação, né? E se a gente pensar nos, né, os bambambãs mais atuais, que têm 20 e poucos anos, eles provavelmente já, né, podem ter, os pais ter vivido isso. E se a gente pensar que a evolução tecnológica ele começa desde a pré-história, né, onde eles foram aprimorando as ferramentas, né, foram melhorando as ferramentas para eles sobreviverem, depois veio a Segunda Guerra Mundial, onde eles tiveram que criptografar, né, todas as informações que os mensageiros eram mortos e aí as mensagens não chegavam, eles tiveram que aprimorar aquilo ali, né? E para que se morresse o mensageiro, a mensagem eles não descobriam. Então, eu penso que teve uma necessidade, né? Teve uma falta. E na minha família mesmo, que há pessoas que trabalham com TI, Eu cresci com meu pai falando assim, precisa de estudar. Vocês não vão preocupar com o que eu tenho, com o que eu estou deixando para vocês, mas vocês precisam de preocupar com o estudo, com o conhecimento. E todas as pessoas que eu conversei, né, que trabalham com TI, eles também falaram dessa característica, que teve um incentivo à educação, a estudar, a buscar mais. Né? Teve um profissional que o pai dele era um escravo doméstico. Né? Ele realmente viveu essa escravidão, trabalhava nas casas, e era uma pessoa que, né, não tinha nada de conhecimento naquele momento, porque era um servidor ali. E depois ele conseguiu, ele era da Bahia, ele conseguiu depois trabalhar levando café para os navios, depois ele conseguiu passar num concurso, né, federal, e ele sempre estimulou esse filho a estudar, esse filho vai para os Estados Unidos para lavar, para ganhar dinheiro, para lavar pratos, né, e ali ele faz uma prova e as pessoas entendem que ele tem uma inteligência diferenciada, e acaba que ele vai estudar, ele ganha bolsas e vai estudar. Então, acho que eu, né, dentro da sua pergunta, eu vejo que dentro deles já tem realmente esse projeto sentido, né, deles desenvolverem algo grandioso que vai contribuir para muita gente, porque eles sofreram muito, né? Eles não conectavam com as pessoas, né, naquela época, né? Eles eram, pensa no escravo doméstico, eles só conviviam naquele meio ali, eles não tinham acesso a quase nada. Então, vem uma necessidade, eu acho, desses outros profissionais de realmente suprir e abastecer tanto, né, como eles fazem.
E aí, falando um pouco do contexto que você diz, às vezes não teve também transmissão de informações, né? Não tinha conhecimento, não tinha captação de dados, né? Não era passado esses dados para que eu pudesse ter uma capacidade intelectual. Eu tinha que buscar os dados por mim mesmo, sozinho, para poder desenvolver um conhecimento. Luciano, o que você já percebeu nesses pacientes, nessas pessoas da tecnologia da informação, que ajuda a entender o que eles trouxeram lá do passado que fez eles buscarem esse tipo de profissão?
A falta é bem clara, né? Como a Luciana falou mesmo. E eu vejo também essa submissão, essa dificuldade de o transmitir é justamente o expressar. É como que eu vou transmitir algo que eu não tive a liberdade de expressar, de expor, e até mesmo tendo esse conhecimento de como verbalizar, eu não tive a condição de repassar essas informações, seja por conhecimento, seja, enfim, o sentido da transmissão, né? E essa transmissão, ela foi... Ali cortaram os cabos e não deu continuidade. Então, o perfil que a gente acompanha até com os pacientes, esta linha de raciocínio, ela foi interrompida, né? E você vê que a pessoa, muitas vezes, ela tem tanto conhecimento ali, principalmente com a sua própria profissão, mas ali, ao falar, ao expressar, ela tem dificuldade. E ali já começa a vir os sintomas, os desequilíbrios, né? Que aí vai abrir uma cascata. Então, essa questão de... Porque para você transmitir, bom, ela já tem o conhecimento, tem essa necessidade, ou seja, a necessidade que foi passado lá atrás, eu preciso repor. Repondo, eu vou armazenar. Só que ao armazenar, eu preciso também transmitir. Eu não vou ficar guardando isso. É um ciclo assim, de você sempre renovar isso. Essa renovação vem do transmitir. Então, essa dificuldade, eu vejo assim que, principalmente quando eu falei a submissão, que não teve a oportunidade, né, não teve a condição de repassar essas informações. Falando informação é extremamente importante, porque tudo que é gerado, tudo que é produzido, e até mesmo aquilo que faltou lá atrás, que eu preciso transmitir, né? Essa informação ela tem que ter um caminho, uma velocidade, né? Que a gente vai estar até falando sobre essa questão do tempo, né? A velocidade que eu tenho que manter essas informações. Agora, você imagina se essas informações não têm uma boa, um bom caminho, ela é interrompida. Né? Então, eu acompanhei, sim, a gente pensando e analisando esses perfil, essa dificuldade de expressar. Né? A mente ela tem tanta informação que, ao verbalizar, não sai. Né? Porque a velocidade do pensamento dela não é a mesma no jorrar ao falar. Então, assim, acompanhei já vários casos que nessa interrupção de informação ela gerou esses conflitos.
Perfeito, perfeito. E aí a gente entende que cada caso é um caso, cada pessoa é diferente de outra, e a gente está falando aqui de uma possibilidade do porquê ou para que essas pessoas vão buscar essa profissão. Mas não podemos encaixar 100% das pessoas foram buscar essa profissão por causa disso? Não, talvez na cidade onde eles moravam só tinha essa faculdade. Não tinha outra opção. Então, talvez eles queriam ser médico, queria ser fisioterapeuta, queria trabalhar com veterinária, mas na cidade não tinha e foram buscar a profissão ali que era possível. Então, pensando que aquela pessoa que talvez idealizou essa profissão, que buscou por um ideal ou porque eu me sinto conectado a essa profissão, é porque talvez tenha um padrão ali dentro disso que a gente está falando de possibilidades. Lembrando que grande maioria das pessoas que eu conheci, que vieram da tecnologia da informação, eles também tiveram fases na vida introspectiva. Ou seja, eles mergulharam no computador. Então, os pais estavam lá na sala, eles estavam no quarto, mexendo no computador, verificando coisas, conhecendo coisas, eles com a máquina. Então, tinha uma interação ali, eles com a máquina, buscando, desmontando, reconhecendo dados e informações que aquela máquina transmitia para eles. E muitas vezes isso acontece porque os dados e informações que estão acontecendo em casa, eu não compreendo. Então, o que o pai e a mãe lá na sala estão falando, eu não compreendo. Porque, às vezes, o pai e a mãe brigam, dão indireta um para o outro, e eu não compreendo por que eles fazem isso. Eu não estou recebendo essa informação. Parece que eles estão felizes, mas não estão. Parece que estão... Eles falam que são felizes, mas, no fundo, são emburrados. Então, essa informação não é uma informação, é um dado verdadeiro que eu estou recebendo. A Dani até coloca a possibilidade assim, de segredos na família. De certa forma, ou dizer algo que não é uma verdade interna, é um segredo interno do pai ou da mãe. Então, às vezes ele fala uma coisa, mas o que reverbera internamente não é a mesma coisa. E a criança está percebendo essas informações como algo de estranho. Tem alguma coisa de errado acontecendo. A informação não está sendo passada de forma efetiva. Né? Como a Dani coloca, está criptografada. Esconder a informação ou na história da família houveram segredos, né? Então a Dani coloca segredos, qual segredo da sistema familiar foram expostos e que se tivesse sido criptografado isso não teria acontecido. Então das duas formas, o profissional da TI, ele às vezes ele pode tanto revelar os dados que estão escondidos, né, como tiveram hackers que revelaram dados para o mundo de conhecimentos que eram escondidos às 7 chaves, quanto ele pode ser capaz de dar segurança para os dados. Como se eu quisesse esconder aquela informação, porque existem pessoas dentro da TI que são especialistas em segurança tecnológica e vão esconder as informações para que ninguém roube aqueles dados. Porque se alguém pegar aquela informação... Pode ser perigoso, porque pode destruir a família. Né? Pode causar um grande dano à história familiar. Então, tanto no contexto de é melhor eu buscar a informação porque é escondido aquilo, ou porque não é revelado, não é transmitido de uma forma entendível. Né? E às vezes até eu tenho alguns pacientes que têm esses conflitos, porque lá os avós falavam em italiano para que os filhos não entendessem o que estava sendo falado. Então, esses dados não são compreensíveis. Ou falava em japonês, né, Irata? E esses dados não são compreensíveis. Então, eu preciso desbravar e entender os dados e informações para que eu possa compreender o que está acontecendo. A Dani coloca, porque é uma linguagem que é muito entendida somente entre as pessoas que trabalham com TI, essa criptografia. Poderíamos pensar em segredos do clã ou questões que talvez não são entendidas no clã. Não sei se faz sentido isso, Buscler. Essa questão de que a informação não está sendo captada, armazenada e nem entendida.
Sim. Há um perigo, né? Há um perigo em essa informação passar e não estar preparado, não estar no momento. Então, se a gente pensar que esse avanço tecnológico mesmo, essas pessoas começaram a sair, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, eu penso realmente na guerra, eu penso, né, nas mortes. E esse profissional da TI é muito interessante porque ele vem com esse perfil mais introspectivo, né? Ele vem com esse perfil mais observador, né? Ele vem realmente concentrado. Você falando aí, eu me lembrei do meu irmão. Ele era aquele que abria o rádio. Meu pai comprava o rádio, era uma confusão na minha casa por causa disso. E comprava o rádio quando pensava que não, o rádio estava desmontado. E ele não conseguia, sempre sobrava uma peça, né? Sobrava um parafuso, e ele fazia carrinho de rolimã, ele era curioso, como hoje é até hoje. Então, ele conversa sobre todo tipo de assunto. Quando meu pai faleceu, ele recebeu a fazenda. Hoje a fazenda é outra, realmente é uma fazenda tecnológica, né? Tem, né, a questão da ordenha e por aí vai. E o filho dele está dando sequência a esse avanço tecnológico dentro dessa empresa, que hoje é vista como uma empresa. E realmente a base era uma base fechada, né? Tanto que um dos meus conflitos hoje, que eu estou ressignificando ainda, viu, gente? É a fala. Ainda estou ressignificando. É o falar, é o expressar, é o comunicar. Por quê? Realmente não conversava, né? A gente não conversava, existiam segredos mesmo. A criança não pensava, não via, não enxergava. E o estímulo a esse poder criador, a esse ser, foi pouco, né? A gente passa a desenvolver mais depois de adultos. Então, para mim, faz todo sentido. Realmente, eles pensavam muito, né? Ele tinha uma busca tecnológica, e pensando assim, realmente os profissionais, embora a gente tenha muitos profissionais da saúde, mas a área de exata era muito ativa. E eu lembro que eu cresci, que meu pai tinha 4º ano primário, mas ele sabia toda a tabuada. Ele era fera em matemática, o raciocínio dele era lógico. Então, o que eu vejo que identifica com esse progresso? Então, ele buscava soluções, armazenava muito as informações que traziam da ancestralidade, tanto que a gente é daquela época que a avó não falava muito do que acontecia lá atrás, né? Eles não conversavam muito sobre as vivências dos antepassados, porque eles armazenavam muitas coisas. Eles buscavam um processamento que, infelizmente, nós somos da saúde, a gente sabe que eles morriam mais cedo, né? Desenvolviam a depressão, desenvolviam a ansiedade, que foi o que, infelizmente, aconteceu com meu pai. Né? Foi um cara super inovador, viveu isso tudo, mas com seus 50 e poucos anos, infelizmente, iniciou uma depressão, foi para o alcoolismo e por aí. E acabou ficando 9 anos acamado. Então, o que é lindo, que é hoje o que a gente que trabalha com a saúde, que a gente vê, é isso, né? As pessoas, hoje em dia, elas buscam soluções, que são os profissionais de TI hoje, que eu fico impressionado, porque o tempo inteiro eles estão olhando para o problema, né? Eles olham para essa rosquinha aqui e buscam problema. Ah, acho que se ela for quadrada vai funcionar melhor. Ah, acho que se ela tiver mais lisinha aqui. Então, eles estão buscando uma solução para que melhore, para que as coisas deslanchem mais rápido, para que várias pessoas tenham acesso a isso. E aí, antigamente, se a gente pensasse em como que funciona, vamos pensar aí como que funciona uma máquina de lavar. Hoje, aí eles tinham que abrir aquela máquina de lavar, eles tinham que entender, olhar. Hoje você vai lá na internet e fala, como funciona a máquina de lavar? Tem muitas explicações de forma diversificada. Então, a gente sai desse segredo, né, dessas informações criptografadas, a gente consegue processar mais rápido tudo que acontece, e com isso a gente consegue transmitir muito mais tudo que a gente está no nosso processo de vida de transmissão. Então, eu vejo que um dos grandes problemas hoje dos profissionais de TI é porque ainda há poucas escolas. Ainda há um estímulo pequeno para formar mais profissionais, para a gente captar mais essas pessoas que têm essa potencialidade, que realmente vai conseguir transmitir e fazer. Eu falo pela minha região, pelo que eu vejo, é pouco.
Eu vi um podcast esses dias atrás falando desse contexto, da dificuldade dessas faculdades, porque para nós, antigamente, digamos assim, lá 20 anos atrás, que não tinha tanto transmissão na internet, conhecimento, né, informação sendo transmitida tão rápido, a evolução do conhecimento ela era muito lenta. Então você aprendia e podia, do começo ao final da faculdade, aprender a mesma coisa que ainda estava funcionando. Principalmente na tecnologia da informação, a cada 6 meses mudou tudo. Então, como é que uma faculdade de 4 anos, 3 anos, se sustenta com mesmas informações? Não funciona. Por isso que na tecnologia da informação, as pessoas tendem a buscar mais cursos fora ou buscar atualizações na internet do que realmente uma faculdade que me traga consistência nessa evolução de conhecimento, né? Porque é estrondoso a evolução que se tem, mesmo na área da saúde, né, hoje em dia. Então, a evolução da informação é muito forte. Luciana, anotei alguns dados aqui da informação da Luscleia. Deu-se a entender também o processo de que dados precisos são necessários. Então, eu preciso cada vez mais desses dados precisos, esses dados e conhecimentos que sejam corretos e não falhos, né? Eu preciso de dados precisos que me passem para entender o que está acontecendo. E, às vezes, essa falta de informações, falta de conhecimento do que está sendo passado, porque, talvez, quem deveria me passar não está passando o conhecimento. E isso faz com que essa pessoa busque, através de novas formas de fazer, facilitar essa transmissão de dados, de conhecimentos, de informação, para facilitar a vida. Então, a impressão que me dá é que eles viam lá no passado a vida que não era fácil, a comunicação que talvez não era fácil, a transmissão de conhecimento na família, ou a transmissão de bem-estar no vínculo dentro da família, talvez essa transmissão não era tão legal. Então, eu preciso buscar novas formas, porque a forma antiga não está funcionando. Se a forma antiga não está funcionando, eu tenho que buscar novos recursos, novas informações. Não sei se faz sentido, Irata.
Faz muito. Essa, até o buscar o novo, né, o novo caminho, a nova compreensão. Vai chegar um momento que a gente tem que analisar que haverá um conflito do que foi e da forma que eu estou buscando, que é o novo. Qual que seria o conflito? Bom, você está buscando um caminho novo. A pessoa buscou uma forma mais sutil de compreender, principalmente de transmitir. Lá atrás, que eu não tive esse mesmo âmbito, a gente vai entender mais realmente o que foi o problema, o que aconteceu que isso não evoluiu. E esse buscar lá no passado é onde que a gente vai reativar, então, realmente, ali o que ficou oculto, né, que a gente ressaltou antes, de repente, segredo familiar. E quando começa a cair as fichas, o que acontece? Imagina-se que eu tenho um certo conflito de identidade daquilo que foi passado e do que eu estou vivendo hoje. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de assimilar o que é o novo e o que foi lá atrás. O que foi, na verdade, esses conflitos, essa ausência nessa comunicação. E a forma que eu estou buscando que é o novo, muitas vezes ele foge do padrão da família. Seja até questão cultural, né? Falando, não, mas você está sendo diferente, mas o diferente é porque são caminhos novos de compreender essas informações. E esses conflitos, eles batem dentro de casa ou de família, é justamente quando você foge do padrão. E esse fugir do padrão vai incomodar aqueles que não tiveram essa facilidade de passar essas informações. Então, vão achar que você está saindo da família, literalmente. E não é. Essa necessidade de buscar o novo, de entender, né, de manter ali o que é correto, de compreender realmente, não ficar na incerteza. Porque na incerteza, aquilo que você não tem segurança vai te gerar o medo, vai te levar às frustrações. Aí você vê que a pessoa é extremamente inteligente, mas ela tem uma frustração muito grande. Mas por quê? Porque ela vive nesse conflito, nesse muro do medo, da insegurança, daquilo que, supostamente, estou fugindo do meu âmbito familiar, estou fazendo algo errado. Não. Então, todas essas dúvidas, elas vão gerar essa frustração. E é o que, de uma certa forma, a gente acaba acompanhando e aprofundando nesse sentido da história, do histórico familiar, de como a pessoa, até onde ela chegou, são pontos interessantes. Então, o que se diz o novo, do caminho para ter uma boa compreensão, de poder transmitir isso, não guardar nada. É interessante que eu tento sempre transmitir, da melhor forma, mas o que, que eu acabo tendo essa retenção, ou guardar? É justamente a minha informação pessoal. Não são os dados ali do sistema. É o meu sistema pessoal, não é da máquina, não é do outro segmento. Então, esse acúmulo começa a gerar essas frustrações, porque uma hora vai explodir. Eu estou buscando algo, um caminho onde seja claro, seja objetivo, que seja compreendido. Se eu não tive a compreensão lá atrás, eu vou fazer com que o meu público agora, tenha essa compreensão. Então, eu estou transmitindo essas informações. Aí eu te pergunto, e como que eu estou transmitindo essas informações para mim? Para o profissional? Para a vida dele, pessoal? É dali que você começa a entender os seus sintomas. O desequilíbrio que ele vai apresentar. Porque o programa que é criado, aquilo que é gerado, está numa linguagem universal para o externo. E o meu HD interno, como que está? Então, é importante, sim. É claro essa questão de você, obviamente, não agir da forma que foi lá atrás, para todo mundo ficar perdido. Um falando japonês, outro chinês, outro... São línguas onde fica sempre o segredo. Por que o segredo? Seja algo universal, que seja claro para todo mundo. A gente vai realizar isso, mas as pessoas muitas vezes esquecem delas. Esquecem que essas informações, elas não estão sendo processadas para o seu íntimo. Acaba deixando esse eu de lado. É justamente isso que eu ia comentar, que pode sim gerar um conflito de identidade. Justamente daquilo que foi vivenciado, do que eu estou hoje vivendo, fazendo diferente, fazendo algo mais claro e objetivo, mas para os outros ou para mim. Então, a gente acompanha pessoas que entram assim também, não são todos, mas são pessoas que entram nessa frustração, nessa insegurança, que eu preciso ter toda aquela clareza, eu preciso ter toda aquela situação compreendida. Preciso da compreensão para poder transmitir. Não vou transmitir algo que eu não sei. Então, esta cobrança interior que aí que eu citei, que muitas vezes essas informações pessoais, elas começam a entrar em conflito para o seu íntimo.
Cara, muito conteúdo, Muita informação. Quem está assistindo aí, me conta. Tá fazendo sentido? Vocês conhecem alguém que trabalha nessa área, que vocês veem algumas informações assim, ou conhece algumas informações assim, que levou essa pessoa a trabalhar com a área de TI, né? Para a gente saber se está fazendo algum sentido para vocês. Eu anotei algumas questões aqui que foram relatadas, e a gente, que o Hirata começou a falar desse contexto do que pode gerar, então, uma dificuldade para essa pessoa lidar com o hoje, né, com essa vida atual. Porque essas situações que aconteceram na vida dele levaram a ele ter recursos para conseguir trabalhar com a tecnologia da informação. Então, talvez foi necessário viver essas situações, talvez houve situações lá no transgeracional que deram recursos para ele já ter ferramentas para se encaixar mais na tecnologia da informação do que na aeronáutica. Se encaixar mais na tecnologia da informação do que na medicina. Se encaixar melhor na tecnologia da informação do que na veterinária e agronomia. Então, essas vivências do passado trouxeram para esse indivíduo da tecnologia da informação se adaptar e se adequar mais a esse conteúdo que essa faculdade transmitiu para ele. Então, falamos de desvalorização intelectual. Então, essa pessoa tem que ser intelectualmente capaz, né, para resolver problemas, porque se não fosse capaz, não desenvolveria novas ferramentas, novas informações, né? Dificuldade nas informações da família, fazendo com que não capto bem as informações, então eu tenho que captar melhor as informações, e aí eu consigo criar conteúdos, criar softwares que captem melhor a informação e transmitam essa informação e possam ter uma rede de conexões, né? Então, senão, não existiria Facebook, lá, YouTube, que tragam e transmitam informações no Instagram, que transmitam informações no Twitter. É transmitir as informações de uma maneira mais fácil, porque lá atrás as informações não eram transmitidas. Talvez o pai chegava em casa, fechava a boca, assistia jornal o tempo inteiro e não falava com a família. Talvez a mãe estava lá fazendo comida, limpando a casa, e ficava resmungando, mas não transmitia o que ela pensava. Eu estou só colocando possibilidades. Poderia ser o pai que estava resmungando, poderia ser a mãe que estava calada. Né? Mas esse indivíduo que estava ali no meio não tinha informações desse ambiente. Gerando a introspecção, essa pessoa ficar mais introspectiva, porque talvez, no final das contas, eu estou sempre errado. Eu estou sempre errado, então é melhor ficar quieto. Mas eu vou tentar buscar dados para entender essa situação do que está acontecendo, para eu fazer as coisas certas, porque eu vivo numa ameaça. Se eu vivo numa ameaça, eu tenho que ficar mais introspectivo na minha. Então, uma ameaça me ronda, eu estou sempre errado, melhor ficar quieto, mas criar meu mundo paralelo ali, e esse mundo paralelo me transmite uma possibilidade de imaginações. E é só com imaginação que eu vou criar um software. Só tendo imaginação que eu vou criar uma rede no YouTube, uma rede no Facebook. Só com a imaginação eu posso criar um software para supermercado para facilitar a vida dos operários do caixa ou no banco. Então, só com criatividade eu vou conseguir, mas eu preciso estar introspectivo, pensando na minha cabeça, pensando intelectual, com informações na minha cabeça, criando novos conteúdos. Então, eu fico em busca de novas consciências, novos conhecimentos, novas informações para facilitar a vida dos outros, que é o que o Hirata falou. Enquanto essa pessoa ela fica nesses padrões, e aí eu fico olhando mais para o fora do que para o dentro, né, como o Hirata colocou, eu olho mais para essas informações ao meu redor do que olhando para o que eu sinto, o que eu penso, porque eu quero facilitar a vida dos outros. Eu quero resolver a vida dos outros. E às vezes eu escondo até as minhas informações para que todos fiquem bem. E aí, nesse contexto, quando a pessoa ela permanece nesse processo, continua se cobrando, continua querendo achar soluções para todos os problemas, continua tentando buscar recursos o tempo inteiro para facilitar a vida dos outros, ela está em estresse, né, Luz Cléia? E enquanto ela está em estresse, ela pode adoecer. Então, por que que o profissional ele tem recursos e pode estar bem, ou ele traz esses recursos e pode adoecer? Porque talvez ele permaneça nesses conflitos, Lucleia?
Sim. Que a gente vê um perfil, isso você falou, eu percebi muito isso na minha pesquisa, porque eles realmente são profissionais do futuro, né? Se a gente pensar que hoje nós estamos num novo mundo, o mundo que meus pais viveram não é o mundo de hoje, e o que, enquanto meus filhos nasceram, já encontraram outro mundo, e nós estamos aqui hoje porque nós estamos nos adaptando, com muita dificuldade, mas estamos adaptando a esse novo mundo. E nós, né, buscadores da origem do sintoma, nós somos pessoas que o olhar precisa ser para dentro. Nós, o nosso olhar é para o passado. Estamos presos a quê? O que, que nós estamos trazendo que está nos impossibilitando de sermos quem somos, quem teremos que ser no presente? E esse profissional do TI já são profissionais que estão olhando para o futuro. O que, que eu vou melhorar? Não, isso aqui pode ser melhorado, né? Vou tentar ver se eu melhoro isso. O tempo inteiro eles estão buscando solução. Só que eu vejo aí que vem o equilíbrio, que é o ideal, que é o que, não, que nos faz ter saúde, né? Esse olhar para fora, né? E esse olhar para dentro. Então, eu tive contato com profissionais de TI que têm fibromialgia. Então, são docentes da informação, eles estão lutando para, né, levar tecnologia, ensinar outros, despertar outras pessoas, mas ele não olha para ele. E aí, até para conversar com esse profissional já foi mais difícil. Ele não tem tempo, ele está estrefado. Muito interessante. E eu conversei com outros profissionais que já não têm sintoma nenhum. E são, assim, realmente... Ele tem o perfil do profissional de TI, né, altamente concentrado, mas ele escuta, ele dialoga, ele questiona. Na hora que eu falei do nosso trabalho, ele falou, não, mas que interessante. Não, verdade. Ele está muito mais aberto. Ali ele fala que, com toda a dificuldade, mas ele arruma o tempo para ele fazer uma ginástica, ele faz o negócio. Então, eu vejo que é aquele profissional que ele está realmente executando a missão de vida dele. Ele veio para aqui, né? Ele está executando. Aquele outro, porque quando eu pensei aqui, por que, que a pessoa se torna um profissional de TI? Por oportunidade de emprego? Porque nós sabemos que é um mercado que está em constante crescimento. Aonde ele for, vai ter... Né? Porque o leque é muito grande. São muitas áreas dentro do TI. Ele pode se encaixar em qualquer um. É busca de um salário mais competitivo, sabemos que as pessoas ganham melhores, né? Ela tem condição de estar aqui trabalhando para uma empresa multinacional, ganhando 10 mil, 20 mil. Ela busca um equilíbrio pessoal, porque ela pode trabalhar home office, ela pode trabalhar em qualquer lugar, então ela pode conciliar as duas coisas, a vida profissional e pessoal. Ela está buscando, é uma pessoa que busca desafios, ela gosta de desafios, então o tempo todo ela precisa de estar inovando, estar junto com essa inovação tecnológica toda, ela está ligada ao Vale do Silício, ela não está ligada a onde nós estamos, ela está, né, ligada a locais que estão em evolução. É um profissional, ele busca um crescimento pessoal, né, ele busca mudanças de carreira, porque eu conversei com pessoas, por exemplo, que formaram em matemática e hoje está no TI. Então, ele viu a oportunidade, estava em matemática, mas ele viu que ele não era ali ser só docente de matemática, ele, não, eu quero ir. E aí foi fazer mestrado, doutorado, e hoje são realmente profissionais de TI. Então, acho que vale a reflexão. Né? O que, que eu quero? Para que eu quero? Por que eu estou fazendo isso? E nós sabemos que no nosso consultório a gente consegue resultados maravilhosos quando as pessoas se abrem para observar, nem é questionar, se observar o para que eu estou fazendo isso. Então, para isso, a gente sabe que não tem jeito, eu tenho que olhar para dentro, tenho que olhar para a minha origem, para as histórias. Elas geralmente têm muita dificuldade de pensar o que, que eu vivi lá, como é que foi a minha infância, porque realmente não tem um padrão. Né? Igual eu entrevistando, eu pesquisando a vida de alguns, né, que realmente criaram muitos sucessos, E não tem um padrão. Alguns os pais divorciaram, né? Alguns, como o Steve Jobs, foi adotado, né? Os pais eram muito jovens, universitários, e eles não... Eles, na época que ela engravidou, não, nós não estamos prontos para ter filhos. E eles deram em adoção, e ele virou quem virou, né? Embora morreu cedo. Vai saber por quê, né? Aí é nosso trabalho, tentar compreender, para quem quer compreender. Então, por aí, Ivan.
Perfeito. Luciano, como que a gente pode, depois de todo esse contexto, de conhecer essas informações, entender esses bloqueios que vieram acontecendo na vida desse indivíduo, como a gente pode ajudar essa pessoa a ela viver o presente de uma maneira melhor, sem talvez toda essa cobrança, sem talvez tanta ansiedade, né, que provavelmente com essa mente pensante no futuro e soluções, essa pessoa acaba tendo?
O primeiro ponto é a gente entender melhor essa história, entender, ter uma boa compreensão. Não é só o que faltou, mas o que ele ganhou, o que foi um estímulo para que ele pudesse fazer o diferente hoje. É muito mais fácil eu dizer que lá atrás não teve uma boa comunicação, fiquei sozinho, enfim, todos esses pontos negativos, ele tem um lado bom. Alguma coisa que ele foi beneficente. Então, é enxergar e revisar essa história, compreender esse passado, vai buscar o equilíbrio do que está se vivendo hoje, para que não fique nesse impasse, né? não deixe essa desarmonia ser tão pesada, tanto na vida pessoal como no próprio profissional, de gerar conflitos pessoais, dificuldades até na sua própria profissão. Então, esse equilíbrio é trazer essas histórias numa melhor compreensão, que seja coerente no que ele está vivendo hoje. O novo que ele teve que buscar para facilitar, ele teve o estímulo do passado. Então, opa, teve uma coisa boa. Algo estimulou. Porque a comunicação, ou lá atrás, né, o momento do passado, foi ali do âmbito da família, dos antigos. E o momento que se vive hoje é completamente diferente, mas tem a base do que foi o outro. O equilíbrio, ele vem dessa compreensão. Todas as informações, a gente aqui falando pela profissão, mas a informação é tudo. Transmitir é tudo. O que nós vivenciamos e o que nós estamos aqui agora aprendendo, né? Compartilhando. Então, tudo isso é uma grande soma para o nosso íntimo, daquilo que faltou. Então, as histórias, elas sempre têm os personagens, né? Ou seja, essa coparticipação para compreender melhor. Porque a gente não consegue enxergar muitas vezes os dois lados da história, o que realmente pesou para que eu entre nesse desequilíbrio no momento. A harmonia, ela vem dessa compreensão. Os conflitos que foram lá atrás não foram por acaso. Buscar essa profissão não foi por acaso. Os caminhos, essa velocidade. Porque isso traz uma grande ansiedade. A ansiedade de você resolver, de você compreender, de fazer diferente. Mas o fazer diferente, nós não podemos jamais esquecer aquilo que nós somos, aquilo que foi o início de tudo. O ser diferente é o lapidar, mas a gente não pode perder a nossa essência, que é isso que vai trazer o equilíbrio do que foi o ontem e do que é hoje. É isso.
Sem mais palavras para hoje, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse conteúdo. Desse profissional da tecnologia de informação e o para que às vezes tem essa necessidade de surgir esse profissional nesse mundo aí que nós vivemos e quantas coisas eles proporcionaram para nós, né? Tanta evolução, tanto decolar, né, de conhecimentos e melhora de vida, né? Porque é através deles que a gente podemos evoluir vários campos da nossa existência e facilitar de grande forma a nossa vida. Tem pessoas falando aqui que faz sentido, que relacionaram com pessoas da família. Então, espero que tenham agregado. E quando um paciente chegar, você sabe, às vezes, algumas coisas a mais aí sobre essa profissão e sobre os conflitos que possam ter vindo. Luzclay, onde que o pessoal pode te encontrar? É, às vezes, fazer uma sessão, buscar mais conhecimento?
Pode encontrar aqui no Instagram, luzclayas.sanders, né, onde eu realizo consultas, atendimentos, acompanhamentos online. E no presencial, né, eu tenho uma agenda aberta em Teoflotone e em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais.
Perfeito. Luciano, onde é que o pessoal pode te encontrar, buscar mais informações?
Bom, eu atendo presencial aqui em Londrina, atendo em Pato Branco, né, a cada 15 dias, estou lá na clínica do Ivan. Na rede social Irata Instituto, a gente tem ali acompanhamento de atendimentos online com homeopatia. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Obrigado.
E você me encontra no @ivanderline no Instagram, no youtube.com/ivanbonaldo. Ou se você é profissional da área da saúde e quer me encontrar dentro do curso Origens para adquirir mais conhecimentos, mais informações. Hoje, dia 30, encerra Black November. Nós temos 4 workshops para você, gratuitos, para você adquirir o curso e adquirir mais informações ainda com esses workshops. É 1947, seria a soma desses 4 workshops que a gente tirou esse valor para que você possa adquirir esse conhecimento, te auxiliar ainda mais e você poder fluir nesse processo terapêutico aí com seus pacientes. Então, acesse o cursoorigens.com e lá você sabe todas as informações sobre o conteúdo que está disponível e o link de compra também para o curso. Um grande abraço, nos vemos numa próxima aula, num próximo encontro, ou aonde o destino nos traçar esse encontro. Um grande abraço, até a próxima, tchau!